Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. A gente vai acompanhar toda a cerimônia, que afinal, claro, o Thiago não vai ser tão discreta. A Paola Cuenca já está lá no local e a gente até acompanha bastante barulho devido à quantidade de pessoas ali.
É isso. Olha, a gente tem ainda informação rápida que chega aqui do estádio do Pacaembu com a repórter Beatriz Manfredini. Depois da demolição do tobogã, agora começa uma fase de busca de investimentos aí no estádio. Rapidamente, o seu destaque, Beatriz Manfredini.
Thiago, será construído aqui um complexo de experiências e entretenimento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vem aqui até o estádio Paulo Machado de Carvalho agora às 10h30 para anunciar essa parceria aí que promete durar 20 anos e transformar o complexo, então, em um local de eventos também, além de esportivo. Thiago.
Estamos atentos, até já.
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a nossa programação, as informações sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL na nossa programação. Muito obrigado mais uma vez. Todo o conteúdo está no Panflix. Até amanhã, Adriana.
É isso aí, Thiago Berrache. Valeu por hoje. Boa terça-feira para você. Boa terça-feira a todos. Sigam ligados com a gente aqui na Jovem Pan. Até amanhã.
Até amanhã.
Realização. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja 100. A melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos. De uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você.
Bom dia, minha excelência, seja muito bem-vindo. Começa agora aqui na Jovem Pan News o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita da programação da Jovem Pan News. Aqui você tem a editoria de política, a editoria de cultura, de entretenimento, de comportamento, tudo junto, misturado, daquele jeito que você gosta, até às 11h30. E olha, gente, terça-feira, último dia de novembro de 2021, e o Bolsonaro assinando filiação ao PL. Nós vamos comentar sobre isso, acompanhar o discurso ao vivo do presidente da República e também vamos falar das movimentações dos partidos de olho nas eleições de 2022. E o Rio de Janeiro, hein, gente, mantém a festa de Réveillon, apesar da preocupação com a variante Omicron e a polêmica envolvendo também o ator Paulo Betti, que fez uma comparação que, no mínimo, a gente vai debater aqui. Ele comparou o Everton, goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores, com o goleiro Bruno, ex-Flamengo. O que será que a gente vai discutir? Você vai saber daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na Jovem Pan News, até às 11h30 da manhã. Afinal de contas, Paulinha Carvalho, a nossa musa do entretê desta emissora. Paulinha ontem me deu uma dica sensacional. Diga-se de passagem, Zoe Martinez, que dica maravilhosa. Um documentário novo dos Beatles, da Disney, da Disney Plus.
Exatamente.
Espetáculo, Paula, obrigado.
Pois é,
você fez a minha noite mais feliz.
Vamos compartilhar aqui com todos os ouvintes do nosso Morning Show. Então você que é assinante do Disney Plus pode conferir The Beatles Get Back. Como a Adriles deu spoiler, é um documentário que foi produzido pelo Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Então, ele teve acesso a muito tempo aí de gravação, 60 horas de filmagem, mais de 100 horas de áudio dos Beatles. Gente, quem não quer um Big Brother dos Beatles? E é basicamente o que é esse documentário. A oportunidade de ver como que o Fab Four... conversava, como que eles criavam música, porque a gente está observando ali 69, é o final da banda já, a gente já sabe que o Beatles não vai continuar junto, mas nessa experiência a gente acompanha como que eles fazem para criar aí 12 músicas inéditas. As músicas...
Tem fofoca sórdida da Yoko Ono, foi ela que destruiu os Beatles.
Olha,
uma chata essa Yoko Ono.
Você vai querer.
Acabou com os Beatles.
Fica do lado do John Lennon, não desgruda, chata. Fica lá sentada.
Você vai querer falar sobre os Beatles, você vai querer interpretar quem é Paul nessa história, é um grande líder, é um grande chato, o George Harrison não aguentou o BO de estar de fora da duplinha do pouco John Lennon. A Yoko Ono realmente prejudicou? Eu não sei. E o pessoal tá falando sobre Beatles ali no Twitter, discutindo a respeito disso. Hoje a nossa hashtag é sobre Beatles e você pode, inclusive, tentar descobrir quem é quem aqui no Morning Show. Paulo Matias, é Ringo pois baterista ou é Paul pois articulador? Temos a Drillis Jorge aqui. Quem seria a Drillis? John Lennon?
Eu não sou o John.
Eu seria Yoko Ono? Eu não sei. Eu não, quero Paulinho, saber quem não, é não, quem não, nos não, Beatles. Não. Você pode participar do Morning Show comentando o documentário, comentando o que é que você acha da banda, fazendo brincadeiras e, claro, também trazendo a opinião de vocês sobre os assuntos sérios que vão ser tratados aqui no nosso programa, hashtag sobre Beatles.
Muito bem, Drilinho, você viu o look de Zoe Martinez, a cara da esposa de João Dória? Dá uma olhadinha.
Meu,
por favor, olha só esse blazer com essa joia maravilhosa.
Tá linda,
maravilhosa.
Gente.
Tá linda hoje, com
arrasou,
a linda.
Tá linda, Paulo tá linda.
Olha só, turma, vamos começar o nosso programa, porque a Organização Mundial da Saúde declarou que o risco global relacionado à variante Omicron do novo coronavírus é muito alto. Dadas as possibilidades de que a cepa escape à proteção das vacinas disponíveis e tenha vantagens na transmissibilidade. Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Ela vai trazer um pouco mais de informação para a gente sobre essa situação dessa variante que preocupa a todos nós aqui no país. Né, Bia, você tem algum destaque para trazer para a gente em relação a essa situação específica? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia para você, Paulo, para todos que acompanham o Morning Show. Olha, o Brasil está em alerta também, né, para a variante Ômicron originada ali na África do Sul. Desde ontem, por exemplo, a Anvisa e o governo federal fecharam as fronteiras aqui, proibiram a entrada de voos e de viajantes vindos de 6 países do continente africano. Essa foi a primeira recomendação da Anvisa, de fechar para esses 6 países. Agora, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já soltou uma recomendação pedindo para que a gente bloqueie a entrada de voos e viajantes de mais 4 países da África, totalizando 10. O governo federal ainda não fez isso, por enquanto bloqueou esses 6 primeiros, mas há expectativa de que ainda nessa semana a gente também faça o bloqueio desses outros 4 países, tudo isso para evitar que essa variante Ômicron entre aqui no país com facilidade, né? A gente já analisa possíveis casos, por exemplo, teve um homem que desembarcou no aeroporto internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, e ele testou positivo para a Covid-19, ele vinha da África do Sul, a gente ainda não sabe se ele tem ou não a variante Ômicron, aguardamos o resultado do sequenciamento, mas todo o país, então, em alerta para a gente tentar conter essa variante. Aqui na cidade de São Paulo, outras medidas já foram tomadas, como, por exemplo, a capital paulista começou hoje a aplicar uma dose de reforço em quem tomou a vacina de dose única, a vacina da Janssen. A partir de hoje, todo mundo que tomou a Janssen há mais de 2 meses pode ir até um posto de vacinação fazer o reforço com a vacina da Pfizer. A Prefeitura de São Paulo diz que nós não temos vacinas da Janssen para aplicar como reforço, que o Ministério da Saúde não enviou e que, por conta do receio com a variante Ômicron, começou então aí essa aplicação o quanto antes possível, fazendo a intercambialidade e usando a Pfizer. A expectativa é que a gente vacine cerca de 300 mil pessoas rapidamente. Além disso, a gestão Ricardo Nunes também retirou a exigência do comprovante de residência para vacinação. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que chegar aqui na cidade de São Paulo consegue tomar primeira, segunda ou dose extra sem precisar morar aqui, né? Além disso, para a gente fechar, eu também conversei com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e ele me disse que além dessas medidas, dessa mudança aí no calendário de vacinação da cidade de São Paulo, podemos ter mudança também em relação ao uso de máscaras. A gente sabe que tem previsão para a gente começar a retirar as máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro, mas, segundo Edson Aparecido, a Ômicron pode ser uma pedra no sapato, melhor dizendo, dessa retirada de máscaras. No dia 6 agora, a Prefeitura discute isso, essa retirada, e também se teremos ou não aqui em São Paulo festa de Réveillon, dado que várias capitais já cancelaram, né, as comemorações de fim de ano, Paulo.
Muito bem, Beatriz Manfredini participando com a gente aqui do nosso Morning Show, trazendo informações importantes sobre essa variante que preocupa a todos nós. Vamos conversar com o nosso time então, produção, porque esse é um assunto que deixa todo mundo preocupado, obviamente, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente não promover agora, é pânico. Não sei se vocês concordam comigo, porque o pânico ele não ajuda em absolutamente nada as pessoas. A variante está aí, a gente vai ter que aprender a lidar com ela, a gente vai ter que entender o que a gente vai fazer, né, Paulinha? E o pânico, ele deixa as pessoas cada vez mais assustadas, preocupadas, não agindo racionalmente, enfim. Mas esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trazer aqui para o debate, que é a questão das festas. A gente vai falar sobre essa questão do Rio de Janeiro especificamente, mas, por exemplo, ontem Salvador já cancelou Réveillon. E aí, como é que a gente fica? Essa questão do uso de máscaras agora projetada, o seu fim para o dia 11 de dezembro já provavelmente não vai acontecer, pelo que a Beatriz disse. Como é que você enxerga
isso? Eu enxergo que não ao pânico, mas sim à cautela. Acho que a Zoe trouxe um pouco disso ontem e eu acho que faz sentido. De fato, a gente não tem elementos suficientes para falar, não, tá tudo bem com essa variante, e nem para entrar em pânico. A gente já tem ali coordenadas de como a gente consegue, de certa forma, se proteger. Então, a vacinação está avançada, ponto positivo para a gente. Tentar evitar aglomerações, mesmo em festas de família, tá todo mundo vacinado? Se você está gripado, não vai você ir lá, né? Se testa antes. Se cerca dos cuidados, que eu acho que são cuidados que a gente já tem, né? A gente já sabe quais são esses cuidados da pandemia. Agora, muito acima disso, o que é que dá para ser feito? Eu não sei. Eu acho que os governos vão acabar protelando essas atitudes para depois não serem culpabilizados, mas, ao mesmo tempo, também vão pagar o preço de restringir, né? Porque tem muita gente que acha que máscara já podia estar liberada nas ruas, em parques. Em parques, eu também acho, por exemplo. Acho que, tudo bem, 25 de março lotada, bote ali a sua máscara. Agora, num parque, numa rua, tá andando você e uma pessoa? Agora, vamos ver como é que os governos vão agir.
Mas carnaval pode. Andar na rua sem máscara, não pode, mas carnaval
pode.
Eu
acho que carnaval não pode, eu tô com você, né?
Não, sim, mas tô comentando dos governadores. Sim. Nessa questão, que eu acho uma tremenda de uma hipocrisia.
Nessa questão específica do carnaval, a gente vai falar sobre isso, mas eu sou favorável ao que o Adriles disse ontem. Por quê? Eu acho que a gente não pode atrair para si a questão do pânico.
Não, a questão dos números, né?
Os dados que nós temos hoje, que a gente está trabalhando hoje, são dados favoráveis. É óbvio. Aí a gente pode colocar aqui em discussão justamente essa questão de que no Brasil acontece sempre depois do que acontece na Europa. Mas também a situação na Europa não é calamitosa.
Não é desesperadora. Lá existe, na Europa, existe um pânico disseminado, um desespero disseminado. Os números da Alemanha, por exemplo, de disseminação da doença estão aumentando, mas os números de morte e internação, não. Ou seja, se a disseminação aumenta de uma gripe que não é letal e que não é grave, eventualmente isso pode até ser bom, de alguma forma, para criar algum princípio aí sim de imunidade de rebanho que se soma à vacinação. Existe muita informação desencontrada. Tudo que eu li e pesquisei a respeito dessa Omicron até o momento indica que ela é uma cepa nova menos letal, mais transmissível, mas, porém, muito com muito menos sintomas eventuais. Ela poderia, parece que ela foi criada em Johannesburg, uma região que tem mais vacinação, e aí a gente tem uma série de incertezas de virologistas que uns falam que menos vacinação provoca mais cepas novas, outros dizem exatamente que cepas mais resistentes à vacinação, e a Omicron parece também, ao que eu li, que é mais resistente à vacina, embora seja, eu vou reiterar aqui, menos letal e menos grave. Ou seja, o que a gente não pode, eu concordo plenamente com o Paulo, é se entregar ao desespero. É muito simples, você acompanha paulatinamente, cotidianamente, diariamente, a evolução dos números. Está se disseminando mais a doença? é uma coisa. Mas essa disseminação maior da doença está provocando mais internações e, por conseguinte, mais mortes. Até agora, não se deu nem sequer uma maior transmissibilidade aqui no Brasil. Não há razão para desespero. A OMS, eu acho que peca mais uma vez pela disseminação de um constrangimento, de um medo, de um pânico, antes de dar exatamente as diretrizes de um estudo mais aprofundado, como aconteceu no começo da pandemia. Ou seja, você causa caos, você causa desordem. A OMS tem que acalmar as pessoas e dar respostas efetivas a estudos conclusivos. Até agora, essa nova cepa não é letal e muito menos causa sintomas graves.
Deixa eu só fazer um ponto aqui. Você disse que a nova variante ela surge na África do Sul, em Joanesburgo, uma área que estaria mais vacinada. Mas se a gente for analisar a porcentagem de vacinação na África do Sul, ela é pífia.
Mas os números de casos graves também são.
6,6% das pessoas africanas que moram naquele determinado país estão vacinados. Se a gente for pegar, por exemplo, dados do Marrocos, dados do Egito, são índices de vacinação vexatórios.
Mas você vê como é que é contraditório. Os casos letais de internação, de mortes na África, a despeito da vacinação ser menor, são muito menos graves que no resto do mundo. Ou seja, tem muita coisa complexa a ser estudada ainda.
Mas não é uma questão de colocar pânico nas pessoas. É que eu vejo o carnaval como uma coisa superficial. Não precisa. Você vai morrer se não tiver carnaval? É melhor esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. A OMS mesmo falou que não sabe. Tá todo mundo perdido. Você não sabe se é letal, se é menos grave. A gente não sabe de nada. Por que brincar com a sorte? Por quê? Não custa esperar mais um carnaval passar e a gente não comemorar? Custa? Vai mudar alguma coisa na tua vida de grave?
Dinheiro, você precisa se divertir? Custa saúde mental.
Sim.
Custa melhor economia para as pessoas.
E se aumentar a contaminação de novo? Aí você vai dar munição para os governadores fecharem tudo de novo,
Adriles. Mas é um cálculo político.
Eu prefiro loja aberta do que carnaval. Carnaval é uma coisa superficial, se comparada com fechar tudo
dinheiro,
de novo, cara.
Gera saúde mental, gera giro de economia. Se você
é uma
se entrega especificamente,
ostensivamente
ao medo
e ao
desespero,
não é desespero,
Adriles,
é senso de, meu... Né?
Mas
realidade,
até agora,
cara.
A realidade é que até agora a Omicron se revelou menos letal, menos grave do que todas as outras.
O que eu sei
cepas.
É que mostra uma hipocrisia muito grande dos governadores, que enchiam a boca para falar que estavam preocupados com a população, 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 saúde, saúde e ciência. E agora, a cepa está chegando, a OMS não sabe ainda como é que vai ser. A Alemanha está com tudo fechado, a África não está deixando
errados.
Os brasileiros virem para cá.
Errado.
E aí eles querem carnaval.
A Alemanha
está
errada.
Que a hipocrisia dos governadores brasileiros.
Eu estou mostrando o erro da própria Alemanha. A Alemanha sucumbiu ao medo, porque o número de mortes e internações ainda é baixo. A transmissibilidade não implica necessariamente em letalidade ou em casos graves. Se a gente copiar os erros dos países que estão se fechando com medo e desespero, eventualmente a gente nunca mais vai voltar à vida normal. Qualquer cepa nova, qualquer nova pandemia, e essa, o coronavírus parece que não vai passar durante muito tempo, eventualmente a gente vai ficar prisioneiro do medo. Aí fica difícil
Paulinha,
viver.
Você viu? Zoe versus
Adriles.
Porrada.
Isso é um negócio inédito aqui neste programa. Quem que é a ponderação, hein, Paula?
Pois é,
hoje o Joel tá comigo.
Falei, eu nem vou ficar ao centro porque a ponderação entre nós não está. Deu uma de George.
Não,
Harris,
mas por exemplo, esses hipócritas que falaram do 7 de setembro, que a gente era genocida por ir pra rua defender as nossas liberdades, agora a gente chega a boca pra falar, não, queremos carnaval sim.
Mas você tem que combater a hipocrisia,
então,
não a realidade.
Não, eu combato a
realidade.
Combato a hipocrisia.
Não,
e eu defendi o 7 de setembro.
Zoe
por quê?
Martini,
porque era super importante a pauta
do jeito
a favor
que
da
coloca,
liberdade.
Parece que você está combinando, mandando as pessoas ficarem em casa novamente. A realidade dos números do Brasil ainda é muito boa.
Eu não defendo as pessoas ficarem em casa, não. Eu não defendo as pessoas ficarem em casa, não. Eu defendo que o carnaval agora, nessa circunstância, não precisa.
Show da Cláudia Leite.
Agora, eu
show
defendo
da Daniela
o comércio Merck, aberto.
Show do Vesgo,
eu
lá,
defendo você ir pro cinema. Eu defendo
tá
você trabalhar.
Show.
Isso eu defendo. Agora, turma, carnaval é uma coisa super
eu oficial. Eu quero lamber sovaco, eu sou superficial, eu quero filar luna na avenida.
Aqui, esquerda e direita, só um minutinho.
E o Joel
tá
comigo.
Vamos falar
com a
ponderação aqui. Ô Zé, bom dia pra você.
Joel
eu quero
tá
que você
comigo.
Possa trazer informação. Ó, o Joelzinho também já tá conectado aqui com a gente. Zé, eu quero que você possa trazer informação aí de Brasília de como é que o governo tá enxergando justamente essa nova variante. Quais são os procedimentos? Como é que o presidente Bolsonaro avalia isso até em 2022 perante a estratégia que ele está traçando? Traz um pouco de bastidor pra gente, Zé.
Você sabe que hoje é feriado aqui em Brasília, né? Um feriado local, dia do evangélico, mas a área nacional funciona normalmente. Olha, Paulo, houve um alerta vermelho no anúncio dessa nova variante e a desconfiança de que as vacinas atuais não protegeriam contra essa variante. E aí o ministro-chefe da Casa Civil, né, o Ciro Nogueira, reuniu lá a equipe e ouviu de vários setores o que fazer, inclusive recomendações da Anvisa, sobre fechamento de aeroportos, analisou-se o fechamento das barreiras secas, né, que são as fronteiras, e uma ação de aumentar o número de vacinados e possível antecipação do reforço, que seria a terceira dose, né, da vacina. Mas aí concluiu-se que não era preciso exagerar, ou seja, fechamento geral das fronteiras, não da economia, das fronteiras, né? Se analisou isso, proibir voos para regiões que estejam infectadas, que é o caso da África, né? Discutiu-se também a possibilidade de resgatar brasileiros, isso ainda não está decidido, eu acho que não haverá a repetição daquela história de buscar brasileiros na China, colocaram no avião, trancaram numa base aérea aqui, aquela coisa, aquela papagaia do Mandetta, aquilo não será repetido, segundo informações até agora disponíveis. Esse comitê de crise funciona no terceiro andar do Palácio do Planalto. Entenderam ali a equipe da presidência, enquanto isso o presidente estava viajando e sendo comunicado por telefone, porque foi emergência. Entendeu-se ali de que é preciso monitorar para evitar aquela peste inicial de que o governo foi omisso, de que o governo não cuidou. Então era essa primeira ação. A decisão, primeiro, não apressar a segunda dose, ou seja, o reforço, mas sim apressar a vacinação. São alguns que não tomaram a segunda dose, que já está em tempo, né? E tentar vacinar o máximo possível. Esta é a primeira estratégia. Segundo, fazer uma vigilância mais pesada nos aeroportos. Agora, quanto a essa questão aí do carnaval, o presidente Jair Bolsonaro é contra. Ele já disse que no que depender de verbas federais e de projetos federais, não haverá carnaval. O que a gente fica com a impressão aqui, Paulo, é a seguinte, o mundo mudou, depois dessa pandemia mudou. O ministro de Ciência e Tecnologia me disse que existem no mundo 10 elevado a 61 número de vírus, é muito vírus. E a certeza de que haverá uma nova pandemia é de 94%. Ele defende a criação de um super laboratório no Brasil para monitorar os vírus, a entrada, fazer coleta de esgoto. Você sabe que a coleta de esgoto é fundamental para saber a circulação de vírus nas capitais, nas cidades, né? A circulação, não sintomáticos e não positivados, mas se houve ou não é a circulação dos vírus. Então, agora, o governo já está com mais experiência. E partimos, na minha opinião aqui, para uma fase de proteção individual. Eu recomendaria não multidão, não concentração e não carnaval. E o governo fica na retaguarda. Vacinação, cuidado nas fronteiras e assim vamos viver esse novo normal. O mundo mudou.
Muito bem, Zé. Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia para o senhor. Tudo certo, tudo bem por aí? É o seguinte, eu quero saber quem é a ponderação nesse programa, a Zoe ou a Adrilles?
Bom dia, Paulo Matias. A voz de ponderação e de razão nesse programa, Paulo, sou eu, George Harrison, do Morning Show.
Com o terceiro olho.
Então eu vim aqui trazer a minha sabedoria indiana de George Harrison e seu guru, a voz da razão que vai iluminar esse debate. Vejam só. Existe uma nova variante que inspira preocupação nas autoridades. Isso é real. A gente está descobrindo como é que ela se comporta e, ao que tudo indica até agora, a variante Ômicron, ela se contagia com mais facilidade do que as anteriores, mas ela é menos letal do que a variante Delta, que é a variante que nos preocupou, e principalmente ao longo desse ano. No início do ano passado, quando a gente estava vendo a volta, né, da curva da pandemia subindo de novo, diversos governos estaduais tomaram a medida de não ter carnaval. A gente não teve carnaval neste ano de 2021, porque realmente a situação sanitária não permitiria esse nível de aglomeração. Neste momento, a gente está numa situação diferente. Por quê? Nossa, Joel, mas é uma outra variante surgindo. Por que que é diferente? Porque agora a imensa maior parte da população de um estado como São Paulo, da população adulta, está vacinada. Nós temos vacina agora. Agora a gente vai com bastante segurança para um restaurante, encontrar pessoas, porque todo mundo sabe que, tendo tomado a vacina, a chance de você ter sintomas graves ou ainda mais de morrer são minúsculas, são ínfimas. E as curvas de morte do Brasil mostram isso. A gente passou de 2 mil por dia para o quê agora? Estamos em poucas centenas, 100, teve dia que não morreu ninguém, inclusive. Então a gente está, ao que tudo indica, vencendo essa pandemia. E tudo indica que com a Ômicron não será diferente. A vacinação em massa, ela produz essa segurança. Portanto, agora, até esse momento, por tudo que eu tenho visto, não tem motivo para 3 meses antes você já declarar que não vai ter carnaval. Eu não vi motivo nenhum que inspirasse esse tipo de preocupação. A Europa, ela está tendo ressurgimento de casos, e ressurgimento de casos graves, inclusive, mas é principalmente esses casos graves, vamos deixar claro isso. Isso é poucas vezes falado, mas tem que ser mais falado. Os casos graves são, em sua imensa maioria, entre quem não se vacinou. A Europa tem muita gente que, por 1 milhão de motivos, isso é direita e esquerda também, viu? São contra a vacina, não querem vacina, não vão atrás, e agora estão pagando o preço por esse tipo de decisão. O Brasil, da última vez que eu vi, pelo menos aqui no nosso continente, a gente é o país mais pró-vacina do continente. Quase todo mundo quer se vacinar. Não é possível deixar que a decisão de alguns que estão se colocando em risco comprometam a saúde de todos os outros, né? Por enquanto, se os dados mostrarem outra coisa, se a mortalidade total voltar, a Ômicron for imune às vacinas e tudo, daí sim, vai ter que ser discutido o fim do carnaval. Agora, por enquanto, não há motivo para tomar essa decisão.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Zé Maria Trindade também no nosso Morning Show desta terça-feira. Zé, hoje filiação do presidente da República, a gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan News. Valeu, querido, até amanhã.
É um ato importante, viu? O primeiro ato da campanha reeleição. Muito obrigado, muito bom dia.
Valeu. Olha só, gente, apesar dos alertas, a Prefeitura do Rio de Janeiro confirma a realização do tradicional Réveillon de Copacabana. O carnaval também segue com um planejamento relativamente normal. E diretamente da capital fluminense, quem vai trazer mais informações pra gente é o repórter Matheus Coelzer, que já está conectado. Fala, Matheus. Tudo bem, cara? Traz um pouco de informação aí referente ao Réveillon carioca e também ao carnaval.
Tudo certo, Paulo? Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham. Olha, sobre a situação do Réveillon e também do Carnaval aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes confirmou que está tudo certo, vai acontecer, mas agora ele vem num tom mais cauteloso. Há um mês atrás ele falava com mais convicção em relação às festividades de final de ano, mas com essa nova variante ele falou que de fato está tratando com um comitê científico e também com especialistas da Fiocruz. A gente está num número positivo de pessoas imunizadas com a primeira e a segunda dose, que traz um pouco mais de tranquilidade. Há um controle também em todos os aeroportos aqui do Rio de Janeiro em relação aos estrangeiros que vêm para cá. Temos aí, como vocês muito bem falaram no estúdio, a questão da nova variante, e também os estrangeiros que não se imunizaram e também são grande parte do público aqui do Carnaval Carioca. Então as tratativas, elas seguem. O comitê científico tem se reunido junto à Secretaria Municipal de Saúde para que as pessoas fiquem mais atentas e que, de fato, se continuarmos com esse número, o evento vai ser realizado. Agora, alguns especialistas, de fato, são contrários. A gente já chegou no número positivo, né, de 43% na redução de pessoas com problemas respiratórios ligados à Covid, e também houve uma redução de 42% na ocupação dos leitos. Então é uma situação que se estabiliza. Agora, um outro problema que acontece aqui no Rio de Janeiro é o surto da gripe. Foram registrados mais de 6 mil casos. Portanto, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, inclusive, aumentou o número de postos e de locais para imunização. São mais de 280 aqui na capital fluminense e as pessoas podem procurá-los. Em relação a uma outra informação, a vacinação da gripe, algumas pessoas estavam com dúvidas se tomando a vacina da gripe teria alguma reação em relação da Covid. Os médicos falaram que não tem nenhum problema. E só complementando uma última informação, estava se falando que o carnaval também tradicional em Florianópolis, Santa Catarina, seria cancelado. Mas a última informação que nós obtivemos através do prefeito de lá é que também vai ser mantido, assim como aqui no Rio de Janeiro, Paulo.
Muito bem, diretamente do Rio de Janeiro, o nosso Matheus Coelzer trazendo informações sobre a realização aí do Réveillon, também do Carnaval na cidade maravilhosa. Matheus, qualquer coisa você aciona a gente aqui e volta com mais informações sobre esse momento importante que a gente está vivendo aqui no país, nesse finzinho de ano, último dia do mês de novembro. Escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu recebi aqui algumas mensagens, o WhatsApp tá bombando, muita gente ouvindo a gente, acompanhando a gente. E existem algumas pessoas que são mais favoráveis ao que a Zoe disse e outras que são mais favoráveis ao que o Adriles disse. Eu vou trazer aqui alguns questionamentos que eu quero ouvir vocês dois. Claro. Olha só, em relação ao que a Zoe diz, algumas pessoas acham que ela está, no comentário dela, ignorando milhares de pessoas na cadeia produtiva do Isso carnaval. Aí. São pessoas que não brotam espontaneamente, envolvem designers, serralheiros, escultores, costureiras, compositores, sambistas e muitos outros profissionais. Aí esta pessoa aqui, Zoe, ela argumenta justamente no sentido de que, caso os dados sanitários se agravem, mesmo se já tenha sido produzido o carnaval, a gente tem tempo hábil para cancelá-lo.
Isso,
caso os casos venham
caso
a se agravar.
Se agrave.
Sim, se agrava, tá.
E os comentários que estão questionando aqui o nosso Adriles Jorge estão dizendo na linha de que nós vamos repetir o erro que já foi feito.
O erro que já foi feito foi se isolar sem ter nenhum princípio de caso. Ou seja, em Belo Horizonte, a minha cidade, eu falava ontem, sem ter um único caso se isolou a cidade durante um mês. Em Curitiba, sem ter um único caso, fechou-se universidades, fechou-se escolas. Ou seja, você tem que acompanhar
a mutabilidade do vírus.
Você tem que acompanhar a evolução viral, o número não só de transmissão, como o número de internamentos e o número de mortes. No Brasil, existe todos os três sob absolutamente controle. E, eventualmente, se você tem uma nova cepa, que existe quase um consenso científico hoje, de que ela é muito mais transmissível, que ela é infensa à vacina, mas que, eventualmente, ela é muito menos letal e muito menos grave, não há nenhum tipo de preocupação em ter medo. E eu concordo plenamente
então,
com essa pessoa que falou
a economia
assim, existe uma cadeia
do ano inteiro, do
existe
país,
uma cadeia,
por causa
existe,
de duas semanas de carnaval,
existe,
é isso?
Não, é o contrário. Existe uma cadeia produtiva, como disse o espectador, que eventualmente gira
que
a economia,
mais pro país,
gera trabalho.
O empresário?
Querida, carnaval gera trabalho, gera renda,
sim,
gera economia girando, gera
e
saúde mental.
E os lojistas
gera uma
do dia a dia também.
Hoje no Brasil existem bloquinhos, show do Vesgo lá que eu esqueci o nome, show da Cláudia Leite, show da Ivete Sangalo, show da Daniela Mercury. Existe já um carnaval, um pré-carnaval efervescente. É uma hipocrisia proibir festas nababescas como Réveillon e carnaval que fazem a economia gerar e o
pronto,
povo feliz.
Vamos ter
vamos
carnaval.
Vácuo,
vamos ter
Réveillon,
se houver um aumentar ainda mais
mas
a miséria
quando?
No país, ano que vem, sim.
Mas a miséria vai aumentar porque não fica em casa.
Não,
você tá defendendo o fica em casa.
Não, eu não tô defendendo o fica em casa, Adriles.
Sim.
Não distorça o que eu tô falando, Adriles.
Sim.
Eu não tô defendendo o fica em casa. É muito pelo contrário. Por isso que eu tô falando pra não ter Réveillon. Porque se tiver e aumentarem os casos, a gente
mas
vai ter que
sim,
ficar em casa no
mas
que vem.
Mas isso é um ensino, os números estão bons.
E eu não quero ficar em casa no que vem.
Eu vou lamber sovaco, vou lamber o seu.
Irresponsável.
Não é irresponsável, os números são controlados.
WhatsApp,
os números são controlados.
Aqui muita gente mandando mensagem. Tentinho Adriles, Tentinho Joel. Ninguém tá falando nada do que o Joel tá falando.
Crisinha,
peraí, vocês estão muito nervosos.
Gente,
eu quero
cai no colo do
seguinte,
Bolsonaro,
turma,
que vai ter que dar um
a voz do povo é a voz de Deus. E a nossa repórter Camila Pavão saiu às ruas pra perguntar justamente isso pras pessoas que acompanham a Jovem Pan News. Roda a matéria, produção.
Olá, Paulo. Olá, pessoal do Morning Show. Com a nova variante circulando por aí, existe uma probabilidade muito grande das festas de fim de ano serem canceladas. E eu vim aqui às ruas para saber a opinião do público a respeito disso.
Eu acho que seria prudente aguardar pelo menos os próximos desdobramentos, né, da difusão dessa nova variante, né?
Eu fico apavorada de pensar em 5 mil mortes por dia novamente. Agora que a gente está numa estabilidade, né, começando a ter confiança de sair na rua.
E eu concordo plenamente com o fechamento tanto do Réveillon quanto do Carnaval.
Eu acho que dá para ter sim as festas, dá para ter Carnaval, a não ser, claro, que agrave mais.
Eu, na minha opinião, eu não acho legal. Pessoas comemoram em casa, comemoram com seus familiares que estão juntos. Melhor do que sair pra fora, comemorar com gente que não tá acostumada todo dia na rotina, não sabe aonde ela passa, onde ela vai, onde ela vem.
E se uma nova onda vier, vai ser muito pior pro comércio. O comércio já tá quebrado, vai quebrar ainda muito mais.
Tem muita coisa por vir ainda e o vírus ainda não acabou pra ser liberado essas festas.
Fecha, abre, é uma coisa pontual. O primordial é vacinar
o mundo inteiro.
E essa nova variante a gente não pode brincar, não.
Quanto mais pessoas vacinadas, mais chance da gente poder conviver com essa vida normal.
E mesmo ao ar livre, infelizmente, as pessoas muitas vezes não respeitam ainda essas medidas mínimas de segurança, né? O uso de máscara e tal. Então...
É, Paulo, o público não está muito animado para essas festas de fim de ano, essas aglomerações devido a essa nova variante. É com vocês.
Tá aí, Camilinha, obrigado pela matéria. A participação das pessoas que acompanham aqui a Jovem Pan News é sempre importantíssima. E olha só, daqui a pouquinho aqui no Morning Show a gente fala sobre a filiação que vai acontecer hoje, daqui a pouquinho, do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Fica por aí, porque agora são 10h34. Olha só, anota esse número, hein, meu amigo, minha amiga, 0800 020 1726. Vou repetir aqui, 0800 020 1726. Esse é o número, meu amigo, da salvação da queda de cabelo, Paulinha.
Tudo bom, Paulo?
Tudo bom, Andrade?
Tudo bom, Andrade?
Beleza, cara?
Belezinha.
Escuta, eu tô curtindo demais o Hervic. É. O Hervic tem me ajudado bastante, principalmente a não deixar o meu cabelo cair mais do que tava caindo. E fazer nascer onde eu jamais pensei.
Começou a nascer onde não tinha mais.
Começou, cara.
Essa é uma dúvida que muita gente tem mandado aqui pro Morning Show. Se em lugares em que não nasce mais, o Hervic também ajuda.
Ó, com essa nova formulação, Paulo, eu falo pro pessoal de casa, quem tá nos acompanhando agora, com a nova formulação do Hervic, pode vir a crescer cabelo assim, nessas entradas onde não tem, onde tava caindo aqui em cima, sabe? Quando começa a cair cabelo aqui também. Então, onde não tem cabelo, pode vir a crescer, porque nós adicionamos princípios ativos que são capazes de estimular o crescimento onde não tinha cabelo. Então, gente, esse produto é sensacional, Paulo. Tá fazendo o maior sucesso mesmo. E quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode ligar no 0800 020 1726, manda a dúvida lá que a gente vai esclarecer, viu, Paulo?
Tem mais uma, viu?
Fala,
que chega,
Paulinha,
bastante aqui pra gente, que é em relação a quem fez transplante capilar. Então, fez o transplante, pode usar também o Hervic?
Não só pode, como deve, né? Porque quando você faz o implante capilar, o que que acontece? Fica sensível à raiz do cabelo, a raiz ela fica fraca até ela se estabilizar. Então, se você fez implante capilar também, você pode fazer uso do Hervic, que ele vai ajudar nesse processo, ele vai potencializar esse processo, porque ele fortalece desde o bulbo capilar até as pontas dos fios. Então, vai ajudar e muito. E você que não fez implante e quer fazer o teste, quer fazer o uso, experimentar o Hervic, gente, é só ligar 0800 020 1726, porque eu falo, essa nova formulação, que é um chamado 2.0, tá sensacional.
Deixa eu te perguntar outra coisa, que é importante, que eu recebo várias mensagens, principalmente dos homens, que ficam preocupados com essa questão da queda capilar, e muitos remédios que existem hoje geram impotência sexual.
É, então você até comentou
ontem. O Hervic gera?
Não, não gera impotência sexual. Você não precisa se preocupar com isso também. Por que que não gera? Porque ele não é ingerido.
Perfeito.
Não é um comprimido, não é um medicamento que você ingere. Não, você aplica somente na região onde não tem os fios. Então, não tem problema nenhum, não se preocupe com relação à impotência, não afeta em nada. Pelo contrário, vai ajudar a crescer seu fio de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável. Então, gente, não fica adiando, não. Não espera cair tudo para tomar uma atitude. Pega o telefone agora, 0800 020 1726. Nós adicionamos princípios ativos que agora pode vir crescer cabelo onde não tem mais cabelo. Como a Paulinha fez uma pergunta sensacional pra gente, a questão do implante também vai fortalecer a raiz, vai ajudar a crescer até 3 vezes mais e agora com 60% mais eficaz, Paulo.
Sensacional. Gostei. Paulinha, faz aquela pergunta que todo mundo quer saber.
Gostei do percentual aí do crescimento do cabelo, mas a gente quer saber o percentual desse desconto. Como é que vai ser a promoção hoje aqui no Morning Show?
Ó, eu vou fazer o seguinte, Paulinha e Paulo, vou fazer assim, ó. Vai ligar agora 0800 020 1726, 0800 020 1726, pode ligar agora, gente, porque eu vou fazer assim, ó, Paulo, aquela promoção de ontem foi sensacional, mas eu falei, enquanto durar o estoque, hoje eu vou ter que limitar a promoção do desconto e eu tenho um brinde sensacional com aquele massageador ali. Então, gente,
pra que que serve esse massageador?
Esse massageador, essas pontinhas ali, ó, ele é um ativo, então ele potencializa o resultado.
Pro couro cabeludo,
você faz uma massagem. Então você aplica o Hervic e faz uma massagem ali com esse massageador onde você aplicou, ele vai ativar para acelerar o processo. Então é o seguinte, vai ligar 0800 020 1726, tanto homens quanto mulheres pode fazer o uso, o homem pode usar na barba também para preencher as falhas, agora 60 60% mais eficaz. E olha, tá fazendo tanto sucesso no Brasil que mais de 20 países não, já
tá
ligaram
bombando, acompanhando a galera o ligando e a Jovem Pan.
Que e legal! Pedindo.
A gente enviou já pra mais de 20 países.
Que legal,
tem gente de outros países comprando pra parentes aqui no Brasil também, pedindo pra enviar pra lá. Então, assim, é um produto que tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa. Nós batemos no peito.
O negócio é seguro mesmo.
É, nós batemos no peito pra fazer o antes e depois. E assim, hoje eu separei os kits pra dar de brinde, né? Esse brinde sensacional. E eu vou fazer assim, gente, promoção de Black Friday para as 200 primeiras ligações. 200. Se você já tá na linha, já pede já seu avisa. Desconto. 60% de desconto no tratamento para um ano. Ou você leva o tratamento mais curto para 6 meses com 50%. Mas eu preferiria 60% de desconto, né, Paulo?
É melhor,
não, mas
mais
é óbvio. Então corre, mais gente. Desconto. Liga 0800 020 1726, como o Andrade falou, 200 primeiros, hein? Depois não adianta reclamar.
Entrega gratuita e ligação gratuita, viu, Paulo?
Falou, irmãozinho. 0800 Valeu. 020 1726, não percam um produto de altíssima qualidade que a gente indica aqui no Morning Show da Jovem Pan News. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui nesta terça-feira na Jovem Pan News com o nosso Morning Show e a gente vê as imagens agora ao vivo do evento que acontece em Brasília de filiação do presidente da República Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. Coloca aí na tela pra gente, produção, pra gente poder acompanhar. Daqui a pouquinho a gente vai justamente acompanhar todas essas imagens e nós vamos acompanhar também o discurso do presidente da República ao vivo. Nós vemos agora ele concedendo aí uma pequena entrevista à televisão do próprio partido, do PL, né? Junto ao lado estão alguns políticos. Vejo Romário ali bem atrás, meu caro Adrilles Jorge, o Valdemar Costa Neto também presente ao lado do presidente da República e ele que é o presidente, né, do partido, Valdemar Costa Neto. Muito bem, produção, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da filiação do presidente Jair Bolsonaro, do Réveillon, perdão, nós vamos falar do Réveillon, porque aqui nós somos dinâmicos, né? É papum, irmãozinho, aqui não tem essa. Joel Pinheiro da Fonseca, ninguém me mandou mensagem falando sobre o que você falou.
É porque ele concordou comigo.
Claro. Sabe por quê, Paulo?
É auxiliar.
O que eu falei é tão razoável, é tão verdadeiro, que não tinha espaço para grandes objeções ali.
Você repetiu o que
enquanto,
eu falei.
Por enquanto, gente, tá todo mundo vacinado, não tá? Tá todo mundo vacinado, as pessoas estão se vendo, tá tudo podendo abrir, porque pode, porque é seguro fazer isso. Não tem motivo para acreditar que vai ser diferente com essa variante, que parece que as vacinas são eficazes com ela também. Então, neste momento, não tem por que cancelar os festejos. O que a gente está olhando na Europa, isso eu acho que falta, isso é uma crítica que eu faço à divulgação, inclusive da imprensa da pandemia. Eu quero saber qual que é a taxa de mortalidade entre os vacinados. Porque o pessoal fala, ah, tá um monte de gente morrendo, pegou de novo. Tá bom, mas daí você vai ver os dados, é a maioria a gente que escolheu não se vacinar. Mas é claro, se você escolheu não se vacinar, a pandemia está aí, ela é gravíssima, ela é perigosa, nossa, cuide da sua vida e cuide da vida dos outros também, ajude os outros, se vacine. Agora, e para quem se vacinou? Como é que está essa situação? Me parece que está uma situação que está inspirando cada vez mais segurança, tanto que a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, por exemplo, estão paulatinamente retirando as restrições aí conforme se mostra seguro. Uma coisa é verdade. É momento também de cautela. Não dá para fingir que, com certeza absoluta, acabou a pandemia e esquece de tudo. Não é assim. Tem que ter cautela. Se tiver dados, se tiver número para mostrar que a coisa vai piorar e vai piorar mesmo e vai voltar aquela mortalidade ali, daí sim, vamos ter que cancelar. Mas até agora, esses números simplesmente não existem. As pessoas estão cancelando por uma pura reação de pânico inicial, sem um dado para se basear.
Muito bem, Joãozinho, acabei de receber, hein, uma mensagem depois dessa sua fala aqui de um espectador nosso, dizendo que você é a cara do Caio Coppola. Muito bom. Muito legal a participação dos nossos
ouvintes. Eu acho a afirmação do Joel muito razoável, até porque Drinho, ele falou a mesma coisa que eu falei.
Sabe que eu queria falar uma coisa? A prefeitura pode cancelar a festa de Réveillon, por exemplo, em alguma cidade. O ano passado houve, eu acho, que esse cancelamento, mas o que a gente viu foi acontecendo aglomeração nas praias e tudo mais, não foi? Foi assim, o ano passado, gente, onde não, enfim, foi proibido. Será que vai adiantar também essa proibição da festa oficial? Será que isso, de fato, vai evitar alguma aglomeração?
Bom, eu vou te falar, o ponto que o Adrilles e o Joel levantaram aqui ontem, eles me convenceram. Eu acho que a gente precisa agir sobre os dados.
Sobre os dados.
Se a gente não agir sobre os dados, aí vai ser puro chutômetro.
É, só tem um pequenininho detalhe.
É a ditadura do medo. Como o chutômetro
pode estar errado também. Não, é que os dados, eles normalmente vêm depois do acontecido. Então, assim, eu também acho isso. Eu acho que o Réveillon, por exemplo, já vai ser uma experiência de uma aglomeração maior, dessa variação... Eu digo do nosso dia a dia, porque a gente tá vivendo, a vida tá tudo aberto, mas tudo bem, tem o show da Cláudia Leite, mas não é tão intenso, né? Eu acho que no fim do ano, a gente vai ter a reunião das famílias, a gente vai ter festas de Réveillon, e depois disso, vai vir um balanço. Esse balanço pode ser positivo e vai dar mais segurança pro carnaval.
Note bem, existe... Não, eu acho, concordo com você em grande medida. Eu acho que existe uma única distinção. Eu acho que no Réveillon... No Natal nem tanto, mas no Réveillon existe a possibilidade de muitos estrangeiros, muitos turistas virem ao Brasil.
Ah, esse é um
só fazer uma. Aí sim, assim como as pessoas que vão para a Amazônia têm que se vacinar com malária ou para a África nesse sentido, aí eu sou a favor da vacinação compulsória para quem
queira. Eu não acredito.
Então você,
você
é a favor do passaporte sanitário?
Não, para quem estiver. Calma lá. Uma coisa é você fazer uma preconização da liberdade individual de você querer se vacinar ou não. Agora, quem tá?
Quem quer entrar?
Lá na PQP. Querer vir pro Brasil e você querer vir sem vacinar, sendo que existe um tipo de cautela, de precaução em relação à nova variabilidade, se você não quiser se vacinar e querer ir pro Brasil,
não fica aí, fica lá.
Ou então faz quarentena, fica duas semanas fica duas semanas no Matsuri pagando uma diária de R$1.000
e você não quer se vacinar. Ô Zoe, vai pra cima desse esquerdista, por favor.
Não, Adriles, é o seguinte, você tem que respeitar a individualidade da pessoa de ser...
Liberdade com responsabilidade.
Não, a liberdade de se quer ou não se vacinar. Agora, se outra...
Deixa eu terminar.
Se ele optar por não se vacinar, ele vai ter que fazer uma quarentena de 14 dias e vai ter que arcar com esse custo.
É isso aí que eu tô querendo dizer.
Não, você falou que tem que se vacinar.
Se você não quiser se vacinar e ficar lá no Maxud 14 dias, pagando uma diária de R$3.000, se você tiver cancha e dinheiro pra isso, você fica lá. Agora, o cara vir lá de Johannesburg, lá da África do Sul, com a variante nova,
tem que
querer se vacinar também é demais.
E o PCR.
Peraí,
isso eu defendo.
Faz teste,
no país.
Faz quarentena,
agora,
faz
obrigar
vacinação.
A pessoa a se vacinar.
Não, você tem três... Obrigação, você tem três possibilidades se você não se vacinar e pagar R$3.000 de diária. Não, se vacinar,
Joãozinho,
ou então fazer o teste.
Você vai fazer essa pergunta daqui a pouquinho. Porque daqui a pouco no Morning Show, além dessa pergunta do Joel, a gente fala mais sobre a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e as movimentações partidárias de olho nas eleições de 2022. É rapidinho, não sai daí, minha excelência, porque agora são 10 horas e 45 minutos.
A verdade pode doer. E ela virá na sua cara.
Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Ney Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
Não, isso é coisa de passivo!
Mitadas do Bolsonaro.
Manda a sua pergunta.
Eu vim da Bahia, vim direto da Bahia pra cá. E muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você.
Quem?
Noé.
Que Noé?
Noé da sua conta.
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar.
Essa semana tem PlayStation 5. Assine agora, vem pro Pancadão.
Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a mulher por trás da United Airlines, Jaqueline Conrado. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
Me conta um pouco, você viveu situações de assédio, situações de violência moral?
Sim, Fabi, eu acho que não tem uma mulher hoje que está no ambiente corporativo que infelizmente não tenha passado por isso. Acho que a gente está em um outro momento, agora em 2021, onde isso é discutido, onde as empresas estão realmente muito focadas em trabalhar com políticas para que isso não aconteça e tem que ter zero tolerância com relação a comportamentos como esse mesmo. Mas no começo da minha carreira não foi assim. Então, já sofri assédio. assédio, já realmente não fui respeitada em algumas reuniões. Nós somos muito mais interrompidas em reuniões do que os homens, por exemplo. Então, exige que a gente se imponha de uma forma mais contundente, mais forte, e nem sempre isso é visto como positivo, mas a nossa voz precisa ser ouvida.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Pra ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem pra Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? O Rô vai montar um nhotim. Ai, adoro! Não, sério. Você vai fazer um museu particular igual aquele que tem em BH, você acredita? Não, tô super me achando, né? Aí ele falou que já comprou o terreno, já encomendou um projeto com um desses super arquitetos, bababã, enfim. Já definiu tudo, agora só falta comprar as obras de arte, você acredita? Ai, parece uma louca, né? Não, sério. Eu sei que é a parte mais importante, tá? Aí semana que vem, já estamos marcando reunião aqui em casa com os principais galeristas de São Paulo. Aí eu falei pra eles, né? Falei, traz tudo que eu vou fazer a rapa. Não, juro. Pena que a gente não teve essa ideia antes da SP Arte, né? Não, senão nem feira ia ter, né? Eu já ia ter comprado tudo. A Roma explicou como é que funciona. Falou, Sam, a gente escolhe um artista bom. Tem que ser bom, tá? A gente pega um artista bom, que esteja em começo de carreira, compra todas as obras dele, aí pega uma, duas, assim, doa pra um museu ou pra uma dessas fundações que tem por aí, doa por 10 vezes o valor pago, declara tudo bonitinho na receita, paga imposto sobre ganho de capital, tudo certinho, aí depois bota ele dentro de uma dessas galerias grandes, faz uma individual do artista, já com os preços compatíveis com a doação, né? Aí quando o acervo valoriza, a gente vende e explode de ganhar dinheiro. Não é o máximo? Ai, adoro! Não, sério. Não é à toa que o pessoal fala mercado de arte, né? Não, porque é igualzinho o mercado financeiro. Tem especulação, tem manipulação na formação de preço. A única diferença é que não tem uma CVM pra encher o saco. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Este manifesto já previa em 85... no seu nascedouro, as seguintes reformas. Reforma tributária. E hoje está no Congresso Nacional. Reforma social, que hoje o governo federal chamou de volta o Bolsa Família para remodelar, para expurgar quem não poderia receber e dando através do Auxílio Brasil para o verdadeiro brasileiro que precisa. Reforma agrária. Já se previa a reforma agrária. Agora está se dando terra para quem efetivamente quer trabalhar. Quem quer ter calo na mão. Não ocupar por ocupar para fazer baderna. Reforma radical do sistema de educação. Hoje se vê o que se previa lá atrás. A degradação do ensino. Da doutrinação de esquerda e a ideologia de gênero. Isso já estava lá atrás, no manifesto de 85. Vejam como o nosso manifesto de 85 era visionário, que também previa a reforma do judiciário. Presidente Bolsonaro, o PL, o 22, o Tigre, nunca esteve tão atual e tão pronto para lhe receber. Tenha certeza absoluta que a sua eleição em 2018 rompeu esse estado de coisa. Mas ainda falta mais um mandato para que o senhor possa livrar definitivamente o Brasil de regimes que escravizam e saqueiam o povo brasileiro. É 22. Em 2022, presidente Jair Bolsonaro é 22. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo! Presidente Valdemar, o senhor que soube conduzir. Quero aqui citar o Salmo 128. É com sabedoria que se constrói um lar. O senhor construiu o PL. Com sacrifício, com luta. E através dela é que se atrai líderes. E com as bênçãos de Deus, que isso é o mais importante. Que Deus nos ajude. Seja bem-vindo, presidente Jair Bolsonaro. O senhor que é o nosso grande líder e vai fazer desse Brasil a maior nação do mundo. Muito obrigado, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senador Jorginho Melo. Neste momento, passo a palavra ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.
Quero agradecer a presença de todos. Cumprimento de todas as autoridades, em nome das nossas deputadas, da Cris Iaredi, da Soraya Santos, Magda Mofata e da Kátia Sastre. Obrigado, Kátia. Minhas amigas, meus amigos do Partido Liberal, autoridades presentes, com muito trabalho conquistamos uma posição de destaque entre os grandes partidos da política nacional. Vivemos um dia depois do outro nessa conquista, mas desde sempre sabíamos que a...
Então, tá bom.
Que ainda vivemos um dia depois do outro nessa conquista, mas desde sempre sabíamos que ainda faltava um nome que representasse nosso projeto para o Brasil. É nesse momento em que o PL recebe a grande figura política do país, é fundamental ressaltarmos as grandes conquistas que esse governo já garantiu para o nosso povo. Sabemos que ainda há muito por fazer, mas o governo Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, o maior programa de proteção social do mundo. Criou um novo marco do saneamento para levar água potável e saneamento para todo o Brasil. A transposição do Rio São Francisco agora é para valer. Está levando água onde ela nunca chegou. Na tecnologia, com o leilão 5G, realizou o maior leilão de tecnologia do mundo. No governo Bolsonaro, incentivou o trabalho no campo e hoje, no agronegócio, o Brasil bate recordes históricos. No auge da pandemia, 100% das prefeituras e dos governos estaduais de todo o país receberam recursos para combater a pandemia, numa ação que socorreu aqueles que perderam a arrecadação na crise causada pelo isolamento social. Disponibilizou bilhões de reais para que micro e pequenas empresas possam ter acesso ao crédito para recomeçar, gerar empregos melhorar a renda e aquecer a economia. Até 2022, na infraestrutura, iremos atingir a incrível marca de R$1 trilhão em investimentos contratados. Senhor presidente, temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído. Este é o Brasil que vamos, juntos, abraçar para prosperar. Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo ao 22. Seja bem-vindo ao Partido Liberal.
Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro.
Eu queria, pai, antes de começar, pedir ao Marco Feliciano que se levante, por favor. Faça aí uma oração por nós, Marcos.
Vamos fazer chegar o microfone. Um minutinho, deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião e sabemos que tudo que aqui é feito e falado reflete sobre a nossa nação. Uma nação que já sofreu muito e que agora começa a sair do lamaçal. E nós acreditamos em tempos de paz e em tempos de muita alegria. Rege, senhor, portanto, as autoridades que aqui estão e estenda suas mãos sobre o nosso partido e sobre o nosso presidente que agora está se aproximando, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Marcos. Agradeço a Deus pela minha vida e por essa oportunidade de, ao lado de vocês, conduzir o destino do nosso Brasil. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação, que é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional, naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo em vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate, mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país. Eu vim do meio de vocês. Fiquei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados, como alguns poucos aqui atingiram esse tempo. Mas há uma semelhança muito grande entre nós. Ninguém faz nada sozinho. E tudo pode acontecer. O futuro a Deus pertence. Aqui presente, além de vocês, pessoas maravilhosas, tem outras que são excepcionais, que marcaram mais a nossa vida. Eu vim do PP, Partido Progressista, e confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também, que uma filiação é como um casamento. Você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. O Ciro, do meu lado, não foi fácil essa decisão, sempre tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Obviamente, isso nos deixa bastante felizes, porque é sinal que nós somos queridos. Obviamente, não podemos agradar a todos, mas fazemos o possível. Como falou aqui o nosso Jorginho, agora há pouco, né? Ele está usando uma gravata minha. Não vou trocar, não. Continua com a minha gravata aí. Nós fizemos a troca de gravatas há algum tempo atrás, quando troca de gravata, deixa bem claro. Onde poucas pessoas pensavam que a gente pudesse chegar tão longe. É um caminho que foi pavimentado dentro do Congresso. Na minha formação militar lá de trás, e digo mais, né, quando o pessoal fala que um governo é militar, nós temos 4 militares no governo. E meia dúzia parlamentares. É um governo bastante diversificado. É um governo que procurou se compor com pessoas para servir não a grupos ou uma pessoa, a servir a todos. O Tarcísio não é meu ministro, é ministro do Brasil. E não tem quem não se orgulhe do trabalho dele. Uma esperança enorme para o nosso querido Estado de São Paulo. Deixar bem claro, eu, Valdemar, não seremos pessoas que vão decidir certas coisas sozinho. Em grande parte, a nossa decisão vai passar por vocês. Nós queremos compor e, com essa composição, fazer o melhor para o nosso Brasil. Eu dizer para o Romário aqui que hoje em dia eu jogo muito mais futebol do que ele. Está olhando torto para mim, Romário? Você está no meu time do coração. Logicamente, você é uma pessoa conhecida por todos nós do Brasil, né? Você me conheceu depois. Mas você é uma pessoa que é leal acima de tudo. Então, parabéns a você. E aqui eu teria vários nomes para citar. Eu até acho que cometo um equívoco nesse citando nome, porque outros vão ficar de fora. Pessoas maravilhosas aqui do nosso lado. Quando falo em composição de ministério, nós temos quase todos os nossos ministros aqui. O Paulo Guedes, da economia, que não é fácil. Não é fácil administrar um país com tantos problemas como esse. Como estamos trabalhando, né, arduamente para reduzir a inflação, né, deveremos ter hoje, segundo o Onyx aí, com toda certeza, mais uma boa notícia no tocante a emprego em nosso Brasil. Temos pessoas aqui, ministros outros, como Marcos Pontes. Quem esperava um dia ter uma pessoa da bagagem cultural e da entrega que faz o Marcos Pontes pelo nosso Brasil? Temos aqui, poxa, Rogério Marinho, e com toda certeza vai chegar a bom termo sobre o Rio Grande do Norte, com o Fábio Faria. Não vamos ter problema no Rio Grande do Norte. Não podemos ter 2 Romários no Rio Grande do Norte. Se fosse só um, estava resolvido. 2 fica difícil. Né? Temos o Vitor Hugo, uma nova esperança que aparece também em Goiás. O João Roma, na Bahia. Velhos colegas como o Ricardo Barros, no Paraná. Eduardo Gomes, aqui em Tocantins. Bitar, no Acre. Todos são importantes para nós, todos, sem exceção. O que nós queremos, nós todos aqui queremos, que nós somos privilegiados, que nós somos pessoas que podemos decidir o futuro do Brasil. E olha o que a gente fala, quem viaja o mundo, tem conhecimento que acontece no mundo, né, sempre disse, né, na pré-campanha, na campanha, agora de novo, olha o que Israel não tem, veja o que eles são. Olha o que nós temos, veja o que nós ainda não somos. Quando se viaja por esse Brasil fantástico aqui, como tive em Roraima há pouco tempo, ver o potencial hídrico da região do Vale do Cotingo, quando se vai para o estado do Amazonas, região da Foz do Rio Madeira, o potencial que tem de potássio para a nossa agricultura, quando se viaja essa costa enorme do Brasil, o seu potencial turístico, tantas e tantas coisas que estão aí à nossa disposição. Quem podia um dia esperar que alguém, depois de Aulus e Paulo e Nery, com todo respeito aos outros, né, chegar à situação que está a nossa querida Tereza Cristina hoje em dia, nossa ministra da Agricultura. A pequena, grande mulher que está revolucionando a agricultura em nosso país, amável, afável, trabalhadora, dedicada, né, um grande quadro para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Como temos tantos outros parlamentares aqui presentes, governadores, eu peço desculpas por poder citar a todos, tomaria muito tempo da gente, cometeria injustiça, porventura, esquecesse o nome de alguns. Mas o futuro do Brasil, pessoal, está em nossas mãos. Nós tiramos o Brasil da esquerda. Nós todos tiramos. Olhem para onde estávamos indo. Olha para onde foi. Foram certos países, como a Venezuela, entre outros. Nós não queremos isso. E como disse aqui o Jorginho também, nós temos um bem que está na nossa frente. E não podemos desprezá-lo. Achar que ele não vai acabar nunca é um bem que nós devemos sempre zelar por ele, que é a nossa liberdade. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes, mas a pessoa vai ser reenquadrada, vai se enquadrando, vai vendo que a maioria somos nós. Que nós aqui, que temos voto em especial, é que devemos conduzir o destino da nossa nação. Olhem quantos embates. Falei, eu pedi o Marco Feliciano fazer uma oração até agora, até para lembrança, quando ele chegou em 2000 e pouco na Câmara, em pouco não, 2015, 2010, 2011, a Câmara, nós embates na Comissão de Direitos Humanos, o que queriam fazer para o Brasil? Olha de onde nós nos afastamos, para onde estava indo a nossa educação, que ainda não está boa, prezado Milton. Nós sabemos disso. Mas é como um transatlântico aquele ministério, pela quantidade de pessoas que existe lá, pela quantidade de normas, de legislações, que vão sendo mudadas aos poucos. Quem esperava um dia ter alguém do perfil do Milton lá no Ministério da Educação? Olha o que nós tivemos nos últimos anos daquele governo. Tivemos uma pessoa lá, né? Sem citar o nome aqui.
Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News e agora são 9h09.
A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mamá?
Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Foagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Vem, mãe.
Ketchup.
Gosto, maionese. Gostado.
Quero ketchup? Não, prefiro que me...
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Luque, obrigado pelo convite da Jovem Pan, pelo teu convite e o do Tutinha. Tô feliz de estar aqui, tá bombando, né?
Eu que agradeço, aliás, muita gente tá escutando a gente. Vai lá, filma e compartilha nos stories, @ Daniel Zuckerman, @ Tio Rico, pra gente ver quem tá assistindo a gente, né, tio?
Ótimo.
Você tava onde que você chegou atrasado?
Acabei
hoje?
De chegar da Bolsa, a gente tava fazendo um IPO grande.
Ah, é?
Tem muito IPO acontecendo no mercado. Você tá entrando nos IPOs, você sabe o que é um IPO?
Aliás, eu quero que você explique o conceito do IPO, que você pode virar sócio de uma empresa.
Exato,
né?
Uma empresa começa a crescer bastante e precisa de capital. Então, em vez de ela pedir um empréstimo para um banco,
tá bom,
ela vai e vende as ações a mercado. E qualquer um pode comprar essas ações e ficar sócio dessa empresa. E eu tô fazendo vários IPOs e tô entrando em vários também.
Você participa forte, né? Mas quais são os setores que você acha que vale a pena o cara entrar?
Consumo.
Consumo.
Hoje consumo, porque o consumo ficou muito deprimido na pandemia, então tá agora as coisas estão voltando mais ao normal. E tecnologia, adoro tech.
Dá um exemplo de tech que você gosta.
Local e gringo?
É.
Ó, varejo aqui você tem, Magazine Luiza, Via Varejo,
muito
que
bom.
Já participaram. Você tem Mercado Livre. Então, essas de tecnologia, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a comprar via internet. Não é verdade?
É verdade, cara.
A pandemia forçou todo mundo aí para consumo. Então, tá maravilhoso.
Mas Odete pede muito no Mercado Livre, lá na Amazon. Chega um monte de caixa na tua casa que você já me falou, né?
Ah, demais.
Parece um depósito tua casa, né, tio?
Demais.
E aí, vambora? Vamos almoçar onde hoje?
Vamos no Gero. Na Doc Lobo.
Vamos lá, tá
Vou
gostoso.
Pedir uma massa carbonara.
Putz, que gostoso. Então, vamos no Gero. E você quer mandar um beijo grande pra quem?
Vamos mandar pro Jairo. Weissmann, da Fratina.
Fratina de joia?
Ele me atende. Joia e relógio. Eu só compro relógio com ele.
Pô, Jairinho, um beijo grande pra você.
Um beijo grande.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do Tio Rico.
Pânico! Pânico!
Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui.
Pânico!
De segunda a sexta, ao meio-dia, na melhor do Brasil.
Jovem Pan.
Prepare-se para a maior festa que você já viu. Aniversário da The History. 11 de dezembro no Clube Juventus. As famosas performances da The History. Show de luzes. E os DJs Visu, Cadico e Iraí Campos. 11 de dezembro. Aniversário da The History. No Clube Juventus na Mooca. Ligue 30 47 44 10. Ingressos antecipados no Clube do Ingresso e bilheterias do clube.
O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, seções, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br.
praticamente é uma espécie de demônio, uma coisa de hipocrisia. Ou seja, existe uma guerra cultural, e dentro dessa guerra cultural, que também acontece no meio da política, o Bolsonaro faz um aceno claro, lógico, cristalino à votação evangélica, que é cerca de, coincidência ou não, 22% da população do país.
Ele sempre foi muito cristão, sempre acreditou em Deus, não é agora para a campanha, para ganhar voto. O Haddad, a Manuela Dávila, diferentemente deles, o Bolsonaro, desde muito antes, ele demonstra, né, que ele é cristão, e em 2018 isso foi uma marca registrada da campanha dele. Mas, claro que vai ganhar muito, muito voto aí, porque um grande público brasileiro,
olha, do Brasil é... Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas da manhã e 18 minutos, repercutindo um pouco do ato de filiação do presidente da República, e também se filia hoje o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Para quem nos acompanha por imagens, vê justamente o momento dessa filiação, e quem fala agora, inclusive, é o senador Flávio Bolsonaro. Mas coloca o Joel Pinheiro da Fonseca aqui no telão para a gente, Murilo, por favor, para que a gente possa vir a repercutir justamente um ponto do discurso. Nós vamos ouvir, então, o senador Flávio Bolsonaro. Então, vamos ouvir um pouco do discurso do filho do presidente da República.
Valdemar, muitíssimo obrigado por abrir as portas do PL para nós. Fundamental esse passo que nós já gostaríamos de ter dado há mais tempo, mas feito com calma, com paciência, conversando com todos os aliados. É um passo fundamental que dá muita força, musculatura, seriedade, profissionalismo para uma possível campanha no ano que vem. Eu quero cumprimentar aqui também todos os presidentes de partidos ou representantes de partidos. Eu não sei se todos estão presentes, mas Ciro Nogueira, amigo senador, aonde eu fui candidato pela primeira vez, sob a bênção do nosso eterno professor Francisco Dornelles. Quero agradecer ao PSL, na pessoa do Rueda, eu não sei se ele chegou a tempo aí, e do seu presidente Luciano Bivar, que hoje União Brasil, que nos acolheu. Meu amigo Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que me recebeu logo em seguida, também de portas abertas, com todo respeito, com toda autonomia. Muito obrigado pela forma como nos tratou no Republicanos. Cumprimentar também os presidentes do Avante, Tibé, do PSC, Gadelha, do Patriota, o Adilson Barroso, não sei se ele já chegou aí presente. Enfim, eu quero... Fiz questão de falar aqui muito rapidamente, tudo bem, Adilson? Muito rapidamente, para agradecer e falar de uma coisa, meu amigo Márcio Bittar. Antes de começar, citar aqui os senadores, pelo menos, né, que estão conosco aqui, Wellington Fagundes, Romário, Jorginho Melo, Fernando Collor, Carlos Portinho, Roberto Rocha, nosso amigo Zequinha, Ciro, Eduardo Gomes, Márcio Bittar, tem mais algum senador? Marcos Rogério, obrigado pela presença aí, Marcos Rogério. Veja só, Valdemar, 11 senadores e uma infinidade aqui de deputados e deputadas presentes conosco. Isso dá mais, líder Eduardo Gomes, mais de 10% do Senado presentes aqui num ato como esse. Quem sabe juntos, mesmo partido, fica aqui também, se o presidente Valdemar me permitir, o convite ao senhor Eduardo Gomes, Márcio Bittar, todos que não estão no PL hoje, porventura queiram caminhar conosco. Então, eu quero agradecer de coração... Estamos trabalhando, né? Eu quero agradecer aqui de coração a cada um das senhoras e senhores que acreditaram no presidente Bolsonaro, que continua acreditando no presidente Bolsonaro. E uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, presidente, mas eu faço questão de falar. E obrigado por não terem traído o presidente Bolsonaro. Tem um ditado na política que fala o seguinte, né? Eu estou com 40 anos, mas indo para 20 anos de mandatos, 4 como deputado estadual e agora como senador do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar aqui o governador Cláudio Castro também, né? Cumprimentando todos os governadores aqui presentes no meu estado. E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. E traidor é aquele que humilha uma mulher, que expõe publicamente uma pessoa pensando no poder porque o convidou para ser o seu padrinho de casamento, Collor. E aí a decepção vem na proporção inversa à admiração que as pessoas possuíam por ela. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. Num governo conservador, havia uma orientação superior para que dificultasse, por exemplo, a aquisição de armas de fogo para as pessoas exercerem o direito à legítima defesa. Um presidente que foi eleito com essa bandeira de direito à vida. Traidor, presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendem o aborto, que não respeita as bandeiras, não respeita o eleitor que escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição de 2018. Mais grave, presidente. Traidor é aquele que não tomou as devidas providências para descobrir quem mandou matar Bolsonaro. Esse humilhado que está sendo capacitado e erguido por Deus está aqui hoje à nossa frente. Jair Messias Bolsonaro. A pessoa que venceu o PT após 4 derrotas consecutivas do PSDB em eleições presidenciais. É a pessoa que, segundo o Instituto de Pesquisa, Cláudio Castro, perdia para todos no segundo turno, mas venceu no PSL com 7 segundos de televisão, sem dinheiro, e ajudou a fazer uma bancada de 52 deputados federais e 4 senadores. E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo brasileiro, está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mesmo com o excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses 3 primeiros anos. Tem um ditado que fala o seguinte, né, meu amigo Luiz Lima? A farsa está aí, cai quem quer. E hoje o golpe está aí, cai quem quer. E hoje a história está se repetindo. E esse é um governo que já gerou mais de 3 milhões de novas vagas de emprego em plena pandemia. Só para que todos tenham uma dimensão de comparação, Dilma, em 2015 e 2016, promoveu a demissão de 3 milhões de trabalhadores. O saldo foi negativo de 3 milhões no governo Dilma. E nós, em plena pandemia, com todo o trabalho de todos os ministros, mais de 3 milhões de novas vagas de emprego geradas. Isso sem falar que, pelo nosso programa chamado Bem, 11 milhões e 700 mil demissões foram evitadas. É um trabalho que é reconhecido mundialmente. E acreditem se quiser, a própria OMS, quem diria, parabenizando o Brasil pela forma como o governo conduziu a pandemia. Não faltou vacina para um brasileiro. Todas as vacinas, sem exceção, aplicadas em todos os brasileiros, foram por causa do governo Bolsonaro, que as viabilizou. Todas. Se hoje nós temos 60% da população adulta completamente vacinada, mais de 80% da população indígena aldeada vacinada, nós devemos ao governo do presidente Bolsonaro. Senador Jorginho Melo está lembrando aqui também do Pronamp, que foi fundamental para evitar o fechamento de pequenas e médias empresas, e foi uma iniciativa do senador Jorginho Melo. O Brasil é muito grato ao senhor e ao presidente Bolsonaro por essa medida também. E, presidente, eu tenho certeza que, apesar da inflação ser algo que está atingindo todo mundo, encarecendo o preço dos combustíveis, encarecendo o preço da comida na nossa mesa, nós vamos fazer o possível e o impossível para derrubar a inflação, fazer o que tiver ao alcance do governo federal, para derrubar o preço dos combustíveis e sermos mais uma vez reconhecidos internacionalmente como exemplo de país que combateu a pandemia e venceu a pandemia, presidente. O senhor é a pessoa que está levando água para o nordestino, como falou aqui o Valdemar. O senhor é a pessoa que está fortalecendo o agronegócio. Hoje, a mola propulsora da nossa economia, como nunca antes foi feito na história do nosso Brasil. O senhor é a pessoa que cumpriu as suas promessas de campanha. Inclusive, a de indicar um evangélico para o Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte do país. E agora aguardamos o posicionamento do Senado Federal. Para concluir, presidente, eu quero dizer o seguinte, Valdemar, todos que estão aqui presentes hoje, nos acompanham também ali no telão do lado de fora, e as milhares de pessoas que estão aqui nas ruas aguardando a sua saída, presidente, para lhe dar um abraço. Vamos ver como é que a sua segurança vai se virar para resolver isso aí. E hoje, se tem uma coisa que eu tenho que reconhecer que foi culpa do Bolsonaro, é esse aperto aqui, porque ele virou o presidente Valdemar, falou: Valdemar, ó, eu não quero gastar dinheiro com essa filiação, não, tá? Se vira. Então, era para ser no Maracanã, mas aí, por culpa do Bolsonaro, estão fazendo aqui hoje, mas certamente o que importa é o conteúdo que estamos tratando aqui hoje. Então, presidente, para concluir, nós juntos, todos nós juntos, senadores, deputados, todos que nos acompanham, todos os colaboradores, voluntários, nós juntos vamos vencer o vírus, vamos vencer qualquer traidor e vamos vencer qualquer ladrão de nove dedos pelo bem do nosso Brasil. Muito obrigado.
Convidamos para fazer a assinatura da sua ficha.
Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, e nós vamos repercutir um pouquinho agora, justamente com o nosso time, sobre esses dois discursos, aliás, três, quatro discursos que nós tivemos ao longo da manhã desta terça-feira, um ato importante de filiação do presidente da República, um ato muito esperado, e eu quero conversar com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca agora, Joel, porque eu anotei aqui vários recados que o senador claro. Flávio Bolsonaro fez ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Os recados não foram feitos pelo presidente da República, mas feitos no discurso do Flávio. São recados do seguinte: as pessoas não aceitam e não perdoam a traição. Perdão, vou refazer a frase aqui. As pessoas perdoam a traição, mas não perdoam o traidor, ou seja, se referindo ao Sérgio Moro, dizendo que dentro do governo existiu um desarmamentista, que foi uma pessoa que colocou uma funcionária pública abortista dentro do governo federal, que traidor é quem não investigou a facada que quase matou o presidente da República, e cita que Bolsonaro é um erguido por Deus para essa missão. Você viu preocupação com a candidatura do Sérgio Moro, Joel?
O bolsonarismo sentiu, hein, Flávio? Sentiu e tornou o foco do discurso dele. Agora, eu vou falar sobre a fala do Flávio Bolsonaro aqui. Ele disse que traidor é quem humilha mulheres, traidor é quem interfere na Polícia Federal. Flávio, isso lá é jeito de se referir ao seu pai? Traidor? Não, você devia respeitar um pouco mais a figura do seu pai. Não é o filho que vai trazer acusações assim tão sérias e que são verdadeiras, infelizmente. Gente, no final das contas, o que sobra de toda essa discursaiada aí? Vote em mim, porque eu sou evangélico. É isso. É a única coisa que o Bolsonaro tem e que o filho do Bolsonaro traz como fator diferencial para se escolher ele, para se escolher o pai dele na eleição.
Tem uma
é o que sobrou.
Coisa,
essa tentativa de lutar pela base evangélica, que veja, até o senador Jorginho tinha também. Quem diria? O partido PL, desde 1985, defende Deus, pátria, família, é anticomunista, ele citou um salmo. Os bolsonaristas encontraram a sua casa, de onde, no fundo, Bolsonaro jamais saiu. É o Centrão, é o PL. Isso vai na essência de quem eles são e do que eles representam. De resto, se você realmente acha que a religião evangélica é um ponto assim, nossa, se o presidente for evangélico é tudo ótimo, se não for é péssimo, Daí talvez seu candidato seja o Flávio, mesmo porque o Bolsonaro, o pai é católico, né? Não é nem evangélico, mas enfim, talvez seu candidato seja o Flávio ou outro aí do PL. Agora, se você acha que a religião de uma pessoa é algo secundário no governo dela, fica mais complicada a avaliação.
Joãozinho, tem uma outra frase aqui impactante do presidente da República que eu anotei. Abre aspas. Se eu fosse rei de Roraima, teria um PIB de São Paulo. Falou bastante da questão ambiental também envolvida. Agora eu quero pôr fogo no parquinho nessa aqui. Zoe Martins e Adrilho Jorge não vão ter vida fácil. 2018, o presidente da República disse o seguinte. Ele diz que de um lado está a esquerda, do outro, o Centrão. E agradeceu, inclusive, na época, ao candidato Geraldo Alckmin por juntar a nata do que há de pior ao seu lado. 2021, agora, no ato de filiação, o presidente da República diz que é do Centrão, eu nasci lá e aprendi tudo que sei lá. Ele chama as pessoas de traidoras. Mas não é ele o traidor, o Adrilles?
Eu acho que Bolsonaro tem que ser fiel a um princípio de política. E política, eu sempre digo, é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco de Assis gostaria que fosse. Sim, ele foi eleito como uma base de ser alguém contra esse establishment, contra esse estamento burocrático que comanda o país de um centrão fisiológico corrupto. Uma coisa ele conseguiu fazer até o momento, estabelecer um fim total da corrupção do centrão, que pegava não só nacos do governo, mas dinheiro público desviado de saúde, de segurança pública e de educação. Isso não acontece no governo Bolsonaro, pelo menos não tem acontecido até este momento. Mas toda a máquina partidária do Congresso é fisiológica. Bolsonaro tentou governar no primeiro ano do seu governo com apoio popular. Deu no que deu. Eventualmente quase foi empichado, o STF se voltou contra ele, o Congresso se voltou com ele. Em nome da governabilidade, ele tem que se aliar a algum princípio de partido. O partido, o PL do Valdemar Costa Neto, tem várias denúncias passadas de corrupção. Valdemar chegou a ser eventualmente preso por corrupção por ser mensaleiro. O que Bolsonaro dá agora são nacos do governo, com um tipo de fiscalização militar. Ele sempre coloca, nomeia um cara lá, mas coloca um militar embaixo para fiscalizar o cara.
Mas é um outro discurso,
ou seja,
né,
Adrilles? É outro discurso. A política é igual nuvem. Quando a gente olha, tá de um jeito. Quando a gente olha de novo,
mas se a gente fala de traição...
Mas não dá pra dizer...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.